Olá, olá, ouvintes! Esse é o Bacana Cast edição Ultimato. É o ultimato dos programas. É o melhor programa que você vai poder escutar sobre esse tema. Nós somos os Bacana Cast nas redes sociais, arroba Bacana Cast no Instagram e no Facebook, arroba Bacana Cast no Twitter, com K. Nós estamos disponíveis em todas as suas plataformas favoritas, iTunes, Spotify, Google Podcasts e no seu agregador favorito. Hoje estamos aqui com Bandeira, Capitão América.
E yeah. Oh, Capitão América?
Oxe. É, Bandeira América.
Ah, vim aqui furar o plot, né?
Estamos aqui com Máquina de Guerra Brilhante.
Olá, caros ouvintes.
E estamos aqui também com a Viúva Negra, Malu.
Oi.
Eu sou o Vin Banner. Eu sou o cara verde que tá no filme só pra poder fazer piada. E hoje a gente vai fazer um programa sobre Vingadores Ultimato. Quero avisar pra vocês que estão escutando o programa que esse é um programa recheadinho de spoilers, né? Entendeu, amigos? Então, se você não assistiu o filme, siga por sua conta e risco. Ou fica aí com nós, vai que você não se importa no final das contas. Brilhante, o que é Avengers Ultimato?
Bom, galera, a gente vai falar de Avengers. Eu acho que todo mundo já deve ter visto algum filme da Marvel, alguma coisa. E esse filme tá trazendo o fim da terceira fase do universo cinematográfico da Marvel. Esse filme, vamos começar. A gente vai passar pelo filme do começo ao fim, tentando ver nossos pensamentos sobre o que aconteceu, se... devia ou não ter acontecido, se foi interessante pra gente, e se a gente consegue entender de vocês aí também. Primeiro, a gente tem o resgate do Stark. O que vocês acharam do nada Capitão Marvel surgindo no meio do espaço, achando ele na nave lá? O que vocês acham?
Eu escutei muita coisa sobre esse ponto da história, desse ponto do filme, porque a galera ficou meio revoltada com isso. Acharam que o roteiro foi preguiçoso, ou que o filme em si estava ruim exatamente por causa disso. Porque eles, durante o filme inteiro, inclusive esse começo, eles não explicam muita coisa, né? Eles soltam um monte de cena e você tem que se virar para poder encaixar aquilo ou tirar sentido daquilo. A Capitã Marvel, ela chega no meio do espaço, no meio de lugar nenhum, pra poder resgatar o Tony Stark, depois de uma cena fofíssima do Tony Stark com a Nebula, né? A Nebula, que é um robozinho negando comida, ele jogando futebol americano de botão com ela, aí ele desmaia, ela bota ele na cadeira, e de repente o sol chega e ilumina a cara do Tony Stark. A Capitã Marvel chega do nada, com o cabelo molhado de chuveiro, parece que ela acabou de sair do banho, e socorre ele, depois aparece na Terra, né? Eu achei que foi ótimo, porque eles não perderam tempo com isso. Porque a cena que explica a Capitã Marvel sendo convidada para esse embate, e a cena que explica ela indo atrás do Tony Stark, tá no final do último filme. Tá lá nos créditos do último filme. Então eu achei fantástico. Antes disso, eu só fiquei puto com o Gavião Arqueiro, que vamos ser sinceros que ninguém se importa, lá brincando no campo com a família dele.
Não, pera. Primeiro sobre a cena do Stark. Eu, quando saí da primeira vez que assisti o filme, eu fiquei, véi, como assim? Foi muito... sem explicação nenhuma. Mas, depois de ver umas teorias, umas coisas interessantes, fez um pouco sentido, principalmente depois que eu assisti a primeira vez. Eu assisti a segunda, no caso. Que fala que o Raccoon, o Guaxinim, eles estavam na nave do Guardiões da Galáxia. Então, o Rocket Raccoon devia ter algum tipo de tracking pra saber aonde que eles estavam. Então, ele poderia ter falado isso pra Capitã Marvel. Outra coisa que me incomodou foi, tipo, chegaram na Terra em 2 segundos, eles já estavam sem oxigênio. Uma coisa que eu achei legal, que eu vi depois pessoas conversando, foi, mas a Capitã Marvel, ela meio que já tem um conhecimento sobre os outros planetas do universo, e ela é foda pra caralho, então ela poderia ter levado eles até um outro planeta, pegado os primeiros, tipo, colocado o oxigênio lá pra eles e levado eles de outra forma, ou pulando no hiperespaço, sei lá, aquela aquele pulo que eles fazem.
Mas eu me incomodo muito nesse plot, porque apesar dela ter podido, ir em outro planeta, reabastecer, fazer o Tony Stark ressuscitar, ele chega quase morto na Terra. Eles carregam ele de uma forma muito sinistra e eles não dão a entender que ela passa em outro lugar pra poder meio que dar uma respirada no Stark, saca? Parece que ela foi direto. E não é muito hiperespaço que ela faz. Ela faz na velocidade da luz. E dependendo de onde eles estiverem na galáxia, ela não chega na Terra nunca antes dele morrer.
É, isso é uma crítica que eu fiz também, porque não faz sentido, mesmo se ela fosse a velocidade da luz, tem uma hora que ele fala, a gente tá não sei quantos anos luz da Terra. Aí, velho, você fica. Pô, se ela foi na velocidade da luz e morou pelo menos um ano. Enfim, vamos frente.
Pô, eles foram meio teletransportados, né? Tipo, pro outro lado do universo, por causa da magia do cara lá, do Doutor Estranho, né?
Não, eles foram com o Thanos dentro do negócio, não foi?
Não, eu acho que eles foram através de um portal, não foi, não? Eu não lembro
do último vídeo. Na verdade, eles fazem aqueles saltos, tipo, de plano do universo. Aparece isso no.
Mesmo! É mesmo, que tipo, fala que não pode fazer tantos saltos, senão vai dar ruim.
Isso.
Aí os bichos começam a ficar zoados.
Malu, você achou que a Capitã Marvel chega do nada também?
Eu achei. A única coisa que a gente sabe é que ela é avisada lá no pagerzinho do Nick Fury.
E que ela chega...
Que eles, tipo, chamá-la, mas assim, o resto não é nada explicado.
Saindo daí, a gente vê eles se reunindo. E essa é a cena que me incomodou bastante também. Depois que eles chegam na Terra, eles se reúnem pra decidir o que vai ser feito a partir de então. E a Capitã Marvel, putaça, fala que vai lá matar o Thanos. E eles falam, não, calma aí, nós somos um time, nós trabalhamos juntos, nós somos os Avengers. Aí eles fazem uma piadinha sobre ela ser super poderosa, segue o filme. E o Rocket Raccoon, muito convenientemente, fala assim, galera, eu vi aqui no computador que 2 dias atrás teve uma explosão cósmica muito parecida com a explosão cósmica que teve quando o Tony instalou os dedos lá no último filme. Você acha que ele tá... Você acha que ele...
Não, não foi ele, não. Foi o... A Nebula.
Não, ela fala assim, eu sei onde ele tá. Ele sempre falou que quando acabasse a obra dele, ele ia pro jardim. Aí o Rocket Raccoon fala. Ah, é verdade, eu vi aqui no computador que 2 dias atrás ele instalou os dedos de novo. E tipo, mano, você devia ter falado isso na hora que você viu essa porra desse dado. Você não guarda essa porra no bolso do nada, tá ligado? Tipo, eu vou aqui guardar essa informação pra quando for conveniente pro roteiro.
Ah, não, ele pode ter descoberto naquele momento, mas tipo, se eles estavam caçando o Thanos há tanto tempo, eles sempre estavam, tipo, pelo menos olhando isso há todo tempo, né? Se eles tinham uma tecnologia bastante pra poder identificar esse tipo de traço, sacou?
E essa primeira cena são meses depois do Thanos, né?
Aí a gente, depois que rola essa parada, rola uma interação legal do Stark meio puto lá com o Capitão América, e eu achei uma interação massa.
Não, a gente podia ter satélites, a gente podia ter um monte de armaduras defendendo a porra toda, né? Mas tu quis fazer drama, teu pau no cu.
Era só colocar a porra de um escudo, uma armadura em redor da Terra. Aí o Capitão América, isso funcionaria? Aí ele... Não importa, a gente tinha detentado, nós somos os Avengers, a gente sempre tá na contramão, a gente sempre espera que as coisas dêem errado pra gente agir depois. Ai, que preguiça do Tony Stark. Um adendo, eu acho que essa cena é fantástica por causa da transformação do Robert Downey Jr. Ele tá muito magro, ele tá muito doente, cara.
Pô, a maquiagem ali foi foda, velho.
Sim, eu tentei mas isso é real ou ele realmente...
Não, velho, tá muito musculoso, pô, no meio das gravações. Não dá tempo deles se recuperar tão rápido, não.
Não faria sentido uma mudança tão, tão drástica assim pra aparecer só um pouquinho.
Mas mesmo sendo CGI, eu achei fantástico. A Marvel é boa nisso, né?
É tipo o Tony Stark novinho, tá ligado? Em um dos filmes.
Ah, é verdade. Nossa, eu adoro isso também.
Eles são muito bons em fazer CGI na cara das pessoas.
Nossa, por exemplo, o bigode do Superman. Mentira! Nossa, ficou muito feio.
Quem?
O bigode do Superman.
Ah, meu Deus, não.
Nossa, ficou muito feio mesmo.
É, não é possível que as produtoras não são amigas, tá ligado? Tipo, ô Marvel, você pode emprestar tecnologia rapidinho? Você vai poder tirar um bigodinho? Não é possível.
Caraca. Se ficou, do jeito que ficou feio, eu acho que não são amigas, não.
depois de muito encher o saco, eles vão até o jardim. E a gente descobre que o Thanos tá fudido, né? Que o Thanos tomou um cu durante o primeiro estralo. E que no jardim ele tá lá colhendo fruta, vivendo da arte dele, das coisas que a natureza dá pra ele. E de repente chega um raio violento na cara dele. Chega o pau, o medo, todo mundo segurando o Thanos. E o Thanos, mano, pra que vocês estão fazendo isso? Eu só quero morrer. Vocês não precisam colocar essa força toda, eu tô de boas. Vamos aqui começar da moralzinha.
Isso é engraçado porque é muito overkill. Tipo, ele tava muito fraco, então eles fizeram um plano fudido lá, chegou por baixo, segurou a Capitão Marvel, pistolou ele lá, o Thor já chegou na machadão no braço, então tipo, eles fizeram um puta plano lá. Na real, se você tivesse chegado só a Capitão Marvel, já tinha dado um teleco.
Vocês acham que...
Sim, muito tá puta, né?
É muito preciosismo da minha parte, mas vocês acham que... Vocês ficaram incomodados com a falta de sangue do Thanos quando o braço dele é cortado?
Você queria ver sangue?
Eu queria ter visto sangue.
Se for pra passar um pano, a gente pode dizer que o machado do Thor já corta e queima, tá ligado? Já que não tem um sangue.
Evapora.
Aí eles conversam, o Thanos mostra a luva e eles veem... Aliás, a luva cai no chão, né? Eles veem que tá sem joia, ou eles começam a perguntar, cadê a joia? Minha joia! Sou rica! Aí o Thanos fala que a joia ele enfiou no cu, que ele não queria joia, que joia só servia pra poder ser ganancioso. Ele era uma pessoa humilde e ele usou as joias para destruir as joias. Eles ficam muito bolados, aí a Débola intervém falando que o pai dela é um escroto, um safado, mas que não é mentiroso. E o Thor arranca a cabeça do Thanos, moleque.
Foi muito boa a referência pro último filme. I Am For The Head.
Ele ficou boladíssimo no último filme, né? Que ele devia ter matado o Thanos, não tinha tido problema ali. E agora ele meio que se vingou.
É, mas é uma boa justificativa pro que vem acontecer com o Thor na frente. Porque ele
o personagem do Thor ficou muito bom, velho. Não tem como. Meu Deus.
Eles voltam pra Terra a partir daí e passa 5 anos. E eu gostei muito, porque a gente tinha conversado antes, eu e o Bandeira, né, indo ou saindo do filme, não me lembro, de que o Thanos é um filho da puta, né? Que ele não pensou de forma nenhuma no que a ação dele ia ocorrer, porque a natureza ela não foi feita pra ser mudada tão rapidamente e tão drasticamente. Muitas espécies iam morrer. A natureza ia se desequilibrar. E a gente vê isso no filme, né? A maré desce, a ilha da Estátua da Liberdade se conecta com o continente. E a gente vê o Capitão América e o primeiro viado. E o primeiro viado da série da Marvel, né? O cara falando lá que foi um encontro pela primeira vez em vários anos e que o cara começou a chorar no começo do encontro e que ele chorou depois na sobremesa.
É bem engraçado essa cena. E é engraçado que é o próprio diretor falando aquilo. Ele é o diretor.
No encontro das pessoas lá? No circo?
É, que ele tá falando, que ele saiu com o cara. É o
viado?
É o diretor.
Não sabia que é o diretor, não. É o mesmo cara que tava no Thor Ragnarok? O carinha lá do gladiador?
Acho que não. Não lembro desse pedaço aí. Mas, mesmo assim, em questão de representatividade, é a primeira vez que aparece um personagem gay e ele é tipo o coadjuvante.
Eu como gay, eu devia ficar mais ofendido com isso, sabe? Porque a Marvel, apesar de tudo, ela sempre foi uma empresa muito elitista, machista, do nerd branco, do olho azul, Seto Kaiba, que mimizento, saca? E eles só foram começar a mudar isso a partir do Black Panther, né? Uhum. Então, eles estão tentando acertar isso. E eu acho que essa foi uma tentativa, foi mais um fanservice deles pra tentar trazer o público diverso pro filme.
Mas é um biscoito muito pequeno, velho. Porque o Black Panther, por si só, ele é todo feito com cast, tipo, quase todo mundo negro. E, tipo, é realmente muito voltada pra cultura, sacou? Você vê muita coisa ali. Agora, tipo, biscoito de um personagem que aparece por 2 minutos, né? Não é muita coisa, mas espero que...
Gente, mas vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros que o Capitão América e o Bucky, eles se pegam? Vamos colocar aqui na mesa?
Ah, qual é que é o Como é que é mesmo o nome disso? É fanfic.
Não, mano, não é fanfic. Sabe, o Animais Fantásticos, que a J.K. Rowling já falou que o Dumbledore é viado, já falou que ele teve um caso com o Grindelwald, e que eles se pegaram, e que ela joga até uma migalhinha no filme, que fala que o Dumbledore, ele não pode lutar com o Grindelwald, porque ele tem uma relação de mais que irmãos com o Grindelwald. É a mesma coisa aqui. O Capitão América tá Bucky, ai meu Deus, o Bucky. Ai, que saudade do Bucky, quero dar uma cheiradinha no cu do Bucky. E nada acontece.
Feijoada.
É, a história do América com ele é igual do
Naruto. Verdade, mano.
Outro casal que se pega, né? Vamos ser sinceros.
Nossa, e aí o o Bucky também só tem um braço, que é o Sasuke.
Ai, gente. Tudo... Nada se cria, tudo se copia, né?
É, mas vamos conseguir que a gente já tá devagando.
Ah, mas então... Mesmo que tenha esses detalhezinhos pequenos que aparecem, mesmo que seja só uma coisinha, eu ainda acho que é importante ter, porque mesmo que seja só tipo uma coisinha pequena no meio do filme, tá mostrando de forma tão simples e tão natural, é tipo mostrando como é só uma coisa normal que acontece, saca? Ai. Então mesmo esse tipo de coisa já tipo muda até a tipo, atmosfera do filme, assim.
Isso é bom mesmo. Eu concordo com você que eles não fizeram alarde, né? Isso é importante mesmo.
É, eles não chegaram tipo, somos gays! Aí, beijaram no meio de todo mundo, flores, vento. Tipo,
chegava o.
Flores de
Jojo.
Jojo é ótimo. O Dio tá ligado assim com a cereja na boca.
Enfim, vamos seguir, tá vendo bagunça já. Aí, seguindo o filme. A Viúva Negra tá lá sentada na cadeirinha do poder com os hologramas, eles perguntando, tipo, e aí, apareceu alguma coisa? O Thanos apareceu, a gente descobriu onde estão as joias, se tem joia, cadê minha joia? A galera fala, tá tudo fodido. Aqui também, a Capitã Marvel tá cortando o cabelo, né? A gente descobriu esse pote maravilhoso que ela não tá ajudando uma pessoa porque ela tá cortando o cabelo. Aí...
Quem é ela?
Aí o máquina de combate fica na call e fala assim: olha, Viúva Negra, o seu namorado ele tá no Japão, tá ligado, né? Matando os gangsters lá. Você vai fazer o quê? Aí ela: ai, me manda a localização que eu vou lá dar uma cheiradinha no cu dele. Gente, adoro cheiradinha.
Tudo cheirada de cu, oh meu Deus.
Gente, adoro. Aí, que louco. Aí depois disso, o Homem-Formiga chega, ele fala assim: gente, sou eu, aqui lembra de mim, eu tava grandão pra caralho, tava Pepita, lá no Guerra Civil, eu tava aqui no meio do Reino Quântico, o Mickey veio aqui, apertou um botão e me salvou, aí eu tô sabendo aqui que dá pra viajar no tempo, porque no Reino Quântico eu fiquei 5 horas, mas aqui foram 5 anos, bora lá, a gente volta no tempo, mata o Thanos, tá tudo certo, o que vocês acham? Aí a galera fala assim: vamos lá no Stark, porque o Stark é bichão, o Stark vai saber como resolver isso. O Stark aparece com a filha dele, aquela bebezinha mais linda do mundo, a vontade de dar uma mordida na cara dela. Aí ele fala assim: bora aqui, ó, bora viajar no tempo, galera, a gente descobriu, a gente tem esperança. Aí o Stark: mano, tô de boas. Eu tô aqui com a Pepper, que não apareceu na gravação, né? Que ela ficou de ressaca em Nova York. A filha dele fala assim: papai, vim te salvar porque mamãe mandou vir te salvar. O Stark manda eles se fuder, eles vão embora. Eles vão pro Banner, pra poder... O Banner, que é o segundo cara, o terceiro cara mais inteligente da Marvel.
Vamos falar um pouco disso, porque é muito massa. Eles falam da viagem no tempo, que ele fala: não, vamos viajar no tempo, vai ser muito doido, não sei o quê. Aí ele: gente, calma. E ele começa a falar um monte de coisa que é realmente cientificamente acurada. E aí ele fala: ah, beleza, vamos viajar e vamos quebrar a lei de Planck, vamos fazer uns negócios que é impossível de fazer, não sei o quê. Ele: não, mas é mal possível, é só a gente não quebrar as leis da viagem no tempo, tipo, não falar com os nossos antepassados, não vou falar com... não mexer no nosso passado diretamente, não sei o quê. Aí ele, e da hora que tirou isso? É tipo, Back to the Future? É muito bom essas referenciazinhas que o filme vai fazendo a filmes de viagem no tempo, porque são todos meio que forçação de barra, pelo menos cientificamente falando. Então é bem legal e justificável o Stark ficar, não quero essa porra não. E aí continua, aí eles foram atrás do Ben e tal, e a cena do Professor Hulk, eu não sei se vocês sabem, mas aquele personagem do Banner bem com o Hulk, uma referência aos quadrinhos que existiu o Professor Hulk, que é referente do atual, que lá nos quadrinhos era o Hulk cinza, o Hulk verde e o Banner misturados numa consciência só, e aí virou o Professor Hulk, é o melhor dos mundos, como ele fala.
A gente viu esse negócio do Hulk acontecendo meio que no Thor Ragnarok, né? O Hulk criando consciência, ele e o Banner se entendendo bem, porque no Guerra Infinita, o Hulk não se transforma, porque ele leva um cacete do Thanos e fica com medo, tanto que o Banner luta na armadura do Stark, né? Uhum. É, uma das críticas que a gente falou no começo do episódio sobre a Capitã Marvel chegando no cômodo do nada e dando uma de bonita, é dessa do Banner. Porque o Banner, ele simplesmente aparece, ele conta pra gente, porque a gente não viu essa transformação dele, mas eu senti falta, sabe? Eu tava escutando um podcast de que seria muito mais aproveitoso pro filme dele naquela cena inicial do Capitão, deles matando o Thanos, tipo, do Banner tentando se transformar, o Hulk falando, não vou. Ele falou assim, velho, a gente precisa fazer isso pelo bem maior, e eles meio que estando num acordo e se transformando no Capitão Hulk, no Professor Hulk.
Ah, mas é porque, acho que não transformando, eu poderia ter o diálogo, porque pelo que eu entendi, do que ele fala algumas vezes, não é que ele do nada entrou em acordo, sacou? Foi tipo uma conversa, um autoconhecimento, sacou? Um diálogo que foi acontecendo ao longo de um bom tempo.
Foram experimentos, né, que ele falou, que ele se encheu de raio gama e virou aquilo. Aí, como você falou, eles passam pelo Hulk blogueirinha, eles fazendo piada com tirar foto, me tira foto. Ah, eu não quero mais tirar foto, tira foto comigo, que eu sou o Homem-Formiga, mas quem é Homem-Formiga? Aí eles vão pro laboratório. Aí no laboratório, o Hulk caga no pau, eles ficam desesperados, porque o Lang vai e volta, criança, adulto, velho. Aí tem uma piada maravilhosa, que eu acho que é uma das piadas melhores do filme, que é a piada do Lang, velho, alguém fez xixi na minha roupa. Eu não sei se foi eu, o bebê, eu não sei se foi eu, velho, ou não sei se foi só eu.
Eu gostei muito da piada do... tá tudo certo, tá sim, tá tranquilo. Aí ela, a Viúva Negra pergunta, tá tranquilo mesmo? Aí ele, não, a gente nunca fez isso.
Aí, enquanto isso, eles estão transformando o Lang em bebê. O Stark tá lá na casa de praia, na casa de veraneio dele, muito loucaço lá, falando assim, Jarvis, bora fazer aqui um negócio? Aí eles fazem um anel, um protótipo da máquina que vai dar pra eles a oportunidade de viajar no tempo. Eu achei aquilo também muito sem propósito, tá ligado? Eu achei, tipo, que aquela solução foi muito rápida, que ele achou a solução muito rápida. Eu entendo que o Stark é o bichão, eu entendo que ele é super inteligente, eu entendo que ele tem uma inteligência artificial com milhares de teras de processamento, mas, mano, pra que você mastigar coisa pra gente assim?
É só pra ele acreditar, tá ligado? Tem um papel forte essa parte, que é tipo... Ele viu que era possível, então ele se sentiu inspirado. Essa foi a ideia dessa parte.
Mas ele poderia ter, tipo, se esforçado mais pra chegar no objetivo?
Eu entendi, na verdade, nessa parte, ele meio que não tava querendo mexer com isso. Porque justamente ele tava querendo ficar quieto e viver a vida assim. E
ele jogou só um verde, né?
Ele testou e acertou, né?
Ele mostra uma cena lá dele lavando louça e ele parece que tá meio insatisfeito, saca? Não sei. Tipo, acho que ele é muito inquieto, já mostrou algumas vezes nos outros filmes que desde do primeiro Vingadores ele não consegue descansar. Ainda mais depois de tanta merda que aconteceu ao longo dos anos. Então, que é uma referência pro futuro do filme aí, que a gente vai falar mais tarde. Mas que ele meio que não consegue descansar. E tanto que a Pet fala pra ele, você poderia só jogar isso no lago e ficar quieto. Mas você ia conseguir dormir, descansar, ficar tranquilo. Aí... ele foi mostra ele indo com a função.
Nessas cenas ainda, eu adorei ele botando a filha pra dormir. Gente, aquela criança é muito boa, velho. Aquela criança, ela tem que continuar no universo. Ela é uma criança muito boa. Ele bota ela pra dormir. Aí quando ela tá indo dormir, ela fala: eu te amo 3000. Tanto é que o Stark depois vai fazer uma piada pra Pepper e fala: eu acho que ela
te ama por volta de...
ele te ama por volta de 600 e pouco, mas ela me ama 3000. Eu acho que, não querendo competir com você, mas ela me ama mais.
Véi, essa cena é muito bonitinha, mano. Na moral.
É um momento de interação, assim, pra gente se conectar, né? Entender,
ele tem muito a perder, isso.
Ele tem muito a perder.
Pela primeira vez, né?
E eu acho que eles são felizes em mostrar que ele é o que tem mais a perder. De todos os que ficaram vivos, ele é o que tem mais a perder, porque ele construiu alguma coisa depois do Thanos. Os outros ficaram, além do Capitão América, que ficou no grupo de apoio de Alcoólatra, ele criou alguma coisa depois daquilo.
É muito importante isso pra conexão depois no final do filme. Enfim, aí ele chega com a solução e faz uma piadinha lá com o Capitão América, entrega o escudo de volta pra ele. Ele fala, não fala pra galera, porque não trouxe pra todo mundo. E aí eles resolvem a questão de viajar no tempo e começa a saga.
As pessoas reclamaram que até aqui o filme ele demorou muito. Que ele foi muito lento nesse primeiro ato do filme. Que ele... É basicamente a mesma crítica que a gente teve nos dois primeiros episódios de Game of Thrones, né? Que ele tava muito lento, que as coisas deviam ter corrido mais rápido, para as coisas se desenvolverem melhor na porradaria do final do filme. Mas eu achei que foi importante exatamente por aquilo que a gente conversou, de mostrar o quão devastada a Terra tava e quais foram as consequências para cada um dos Vingadores a partir do ato do Thanos. Vocês acharam que foi tão lento assim?
Eu não me incomodei, não. Porque tinha muita coisa para mostrar mesmo, tipo, do que aconteceu depois de tudo, do Guerra Infinita. Eu realmente não senti isso.
E foi legal pra mostrar, dar uma conexão sentimental dos personagens com a gente. Inclusive tem... a gente não falou, né? Mas aí eles vão atrás dos Vingadores que estão soltos por aí e falar: galera, a gente vai viajar no tempo, vamos resolver tudo. E aí mostra a parte do Thor, que é maravilhosa.
Essa sequência.
E, mano, aquele personagem, eu dei muita fala, pô. É o bicho jogando...
Fortnite,
isso fugiu a palavra. Mano, eu dei muita pausa.
Esse foi um dos vários fanservices durante o filme, né?
Eles anunciaram Fortnite porque, tipo, o Fortnite também tem uma parceria com eles. Aí tem um modo que você vira o Thanos dentro do jogo.
Eu não sabia disso.
Aí tem a manopla do infinito. Ela cai em um lugar aleatório do mapa. É bem legalzinho esse modo.
Aí eles se preparam para viajar no tempo. Eles chegam a uma conclusão de que realmente não dá para poder voltar no tempo e matar o bebê Thanos, matar o bebê Hitler. E eles decidem que eles vão voltar no tempo, a um tempo antes da Guerra Infinita, para poder buscar as joias, trazer as joias para o presente deles e instalar os dedos de novo, trazendo todo mundo de volta. Eu achei bom que eles explicaram isso muito bem explicado durante o filme, na sequência do Banner fazendo merda lá, porque isso é um dos principais furos de roteiro que a gente vê em filmes que mexem com viagem no tempo, né? Porque eles não explicam qual é o conceito que eles vão trabalhar durante o filme e acabam que cagam muito durante o filme com isso. Aí eles viajam para três locais separados, depois de uma sequência interminável que eles discutem e decidem onde estão as joias do infinito. Eles viajam para Nova York em 2012, quando está tendo a cena do primeiro Vingadores, que tem três joias do infinito na cidade ao mesmo tempo. Eles viajam para Asgard e eles viajam para Morag para poder buscar a joia da alma.
E também tem a joia do poder que estava na catacumba lá. Eu esqueci o nome do planeta. Fica a Viúva Negra e o Hawkeye lá no Cristo, que é o centro do universo, que é onde está a joia da alma. Fica o Tony Stark, o Homem-Formiga,
Capitão América,
o Capitão América, para pegar às 3 em Nova York, e fica a Nebula e o Máquina de Guerra pra pegar a joia do que o Peter Quill ia pegar no primeiro...
Guardiões da Galáxia. Eu achei bom em Nova York, enquanto o Capitão América, o Robert Downey Jr. e o Homem-Formiga estão lá na Torre Stark, na Torre Avengers, pra poder buscar o Tesseract, que o Hulk vai sozinho para o templo lá do templo dos monges, o templo da Beyoncé, para poder falar com a grande sacerdotisa, e ela explica de novo o conceito que eles vão trabalhar durante o filme de viagem no tempo. Ela explica que as joias do infinito, elas são o que mantém o universo junto. Elas são o que definem a linha do tempo. E que, se você tira a joia do infinito, qualquer uma delas, do momento que elas estão, o universo se quebra e se abre uma nova linha do tempo. Isso é fantástico, e eles desenham literalmente isso pra você, porque ela faz uma magia pra poder explicar isso pro Hulk. E ele fala assim, mano, mas a gente precisa dessas joias do tempo. O nosso mundo tá devastado. Aí ela fala, velho, mas se você tirar essas joias do tempo daqui, eu vou tomar no cu, eu não vou fazer isso. Eu sou a guardiã da joia do tempo. Você acha que eu vou te dar assim de bandeja? Aí o Hulk solta lá uma pérola e fala, mas o doutor estranho meu que deu de mão beijada pro Thanos, né? Aí ela, o quê? Ela fala, tá bom então, pega aqui a joia, vamos lá, vai lá. Eu vou confiar no doutor estranho, porque em tese... ele é foda.
Sabe o que eu acho engraçado? Porque dá a impressão que ela tem onisciência de tudo, saca? Pra saber que o cara é de outro universo, pá, mas... como é que ela não sabia que o Doutor Estranho deu mão dada?
É porque eu acho que a consciência dela se encerrou quando ela morreu, entendeu?
Ah, sim. Ela sabe tudo do tempo dela.
Isso.
Aí que nem o Doutor Estranho sabia o que ia acontecer, porque ele estava vivo na batalha, sacou?
E porque ele fez ele deu um Google no tempo, lá no Guerra Infinita. E essa cena é muito boa, e eles te mostram isso. Velho, esse filme é fantástico, porque ele amarra um monte de filme antes dele. Ele usa, tipo, referências de quase todos os filmes da Marvel. E olha que são 21 filmes, né? É muita coisa.
E o bicho dá uma olhadinha pro Tony Stark, assim, tá ligado?
Não, calma. Esse é no final, pera.
Não, pô, mas, tipo, só pra dizer que tá amarrado, sacou? Tipo... ele fala da questão do Tony Stark, tipo, que tem uma solução, mas ele não pode contar. E na cena final, ele olha diretamente nos olhos do Tony Stark, e o Tony Stark entende o que tem que acontecer.
Não, ele levanta o dedinho, pô. Tipo, uma chance. Aí ele
explicando essa cena, durante a Guerra Infinita, o Doutor Estranho dá o Google no tempo e vê que eles têm uma chance em não sei quantas milhões de derrotar... 14 milhões de derrotar o Thanos. Ele não explica... qual é essa chance, e a gente acaba que acha que não tem mais chance quando o Thanos estala os dedos. E eles só vão explicar essa cena no final do filme com o que o Bandeira disse. Eles conseguem pegar a Joia do Tempo, o Tesseract vai pro Loki, o Loki pega o Tesseract e viaja pra puta que pariu, o que eu achei fantástico, porque eles conseguiram reviver o Loki sem fazer muito esforço. Porque eu fiquei muito triste quando o Loki morreu no último filme.
Não, mas o Loki não vai estar nos próximos filmes, sabe, né? Porque no caso ele continua no mesmo
então,
tempo.
Então, a gente tem um problema com isso no final do filme, que a gente vai falar depois, né? A gente não sabe se isso vai acontecer ou não. Por quê? Apesar de ter essa teoria temporal muito bem explicada durante o filme todo, a gente tem alguns furos no plot de linha temporal durante o filme todo. Eu acho que um dos plots da temporal é a própria Gamora e depois o que a gente vai falar mais tarde sobre o Capitão América. Então eu não fiquei muito convencido, não, de que ele ficou em outra linha temporal. Até porque eles explicam no filme que como eles vão pegar as joias do infinito e vão devolver exatamente no mesmo local para o universo não implodir, eles não vão mexer na linha temporal, entendeu?
Pensa assim, o Loki... ele tá numa... ele pegando o cubo, tá numa realidade que não existe mais, porque eles devolveram a joia
antes. Entendi.
E aí tem uma outra coisa, que a Disney anunciou que vai lançar uma série de um universo paralelo de quando o Loki pega o Tesseract. que é do Disney Plus lá.
Que top, isso eu também não sabia. Eu pensei que o Loki ia voltar pros filmes.
Exato. Ia ficar muito difícil, ia ter muita forçação de barra. Mas, enfim.
Seguindo aí a história pra Morag, a gente vê a mesma cena que o Thanos fez com a Gamora. O cara vermelha lá fala assim, olha, pra conseguir a joia da alma, você tem que trocar uma alma pela outra. Você tem que sacrificar aquilo que você mais ama. Aí fica aquela cena paspalhona da Viúva Negra e do otário do Gavião Arqueiro, que, de novo, ninguém se importa, pra ver quem vai morrer pra salvar o universo. Acaba que a Viúva Negra se sacrifica. Mano, eu fiquei muito chateado com isso. A gente já falou aqui sobre a representatividade do mundo da Marvel, que eles começaram a produzir mais filmes com diversidade a partir do Black Panther, do Pantera Negra, que eles vão continuar nessa toada, porque eles têm um projeto de um herói que é oriental, que vai trabalhar só com atores orientais. Eles acabaram de fazer um filme da Capitã Marvel também. Eles vão trabalhar mais essa história da diversidade, mas pra mim a Viúva Negra é a personagem que é mais esnobada durante os 21 filmes. Ela só serve pra ser sexualizada, ela não tem plot basicamente nenhum até agora no final da saga, e ela se sacrifica pra poder salvar o universo e ninguém se importa, sabe? A gente tinha visto antes uns spoilers e notícias de que os Avengers originais iam desaparecer. A gente sabia que o Capitão América, ele ia quitar a franquia, porque ele falou que cansou de fazer filme de herói. A gente sabia que o Tony Stark ia morrer, porque o salário dele era muito alto. Mas eu não sabia de forma nenhuma que a Viúva Negra ia morrer também, sabe? Eu fiquei muito chateado com essa cena.
Será que é por isso que essa coisa toda dela ser a personagem mais...
Esnobada?
Será que é por isso que ela... Não teve nem funeral pra ela, no fim das contas, né?
Não.
Não teve nada.
Eles fizeram um funeral pro Tony Stark.
É, mas tipo, pra ela não fizeram bota nenhuma.
Mas eu li sobre isso e o próprio diretor falou que não quis colocar a cena do funeral pra ela, porque o próprio personagem dela não era uma figura pública que nem Stark, saca? Então se teve um funeral, foi algo com tipo, muita pouca gente e separado... Não faz sentido, sabe por quê?
Porque no funeral do Tony Stark, foram só os Avengers que participaram lá no final do filme. Não foi um funeral aberto, com passeata. Foi um funeral pequeno. Foi um funeral pra poder lamentar a morte de um amigo. O funeral da Viúva Negra podia ser a mesma coisa.
Podia ter sido junto aquele, né, velho?
Podia.
Foi mais o que eles escolheram mostrar, né?
Nossa, mano, mas eu fiquei muito puto. Bandeira, o que você falou?
Podia ser junto com o funeral do Tony Stark.
Sim, eles podiam colocar uma foto grandona da Viúva Negra do lado.
É, são os dois dos originais, né?
Nossa, mano, eu fiquei muito pistola.
Visão do diretor. Mas eu acho que a cena dela... Eu gostei um pouquinho da lutinha e tal, pra dar uma... Como é que fala? Um peso maior naquela decisão que eles estavam tomando, porque meio que nenhum dos dois ia deixar o outro morrer. Mas eu acho que eles deixaram ela morrer e não ele, porque tipo, ah, ele vai voltar pra família dele, não sei o quê. E ela meio que passou os últimos 5 anos tipo, meio que focada nisso. Esse era o objetivo dela. Ela queria conseguir reverter aquilo. Então que ela tava naquela liga dos Vingadores. Uma galerinha,
assim, a repartição válida dos Vingadores. Aí eles voltam pro tempo original, eles têm um minuto de silêncio, porque eu fui pesquisar isso, aquela cena assim que eles voltam, eles ficam um minuto em silêncio. Isso eu achei fantástico do diretor. Depois que eles voltam e eles percebem que ela morreu. Eles discutem sobre quem vai usar a manopla que o Stark criou com as Joias do Infinito, eles chegam à conclusão de que o Hulk é o mais apropriado, porque a luva, o estalar de dedos e a radiação cósmica é basicamente radiação gama. E como o Hulk é uma pilha de radiação gama, ele vai ser o que vai sofrer menos. E isso tem um callback no final do filme que a gente vai conversar. Eles estralam os dedos e a gente, no decorrer do filme até então, descobre que a Gamora... Não é Gamora, qual é o nome da menina? A Nebula, ela é uma agente dupla. Não porque ela quer, mas porque o Thanos criou ela pra ser uma espiã. E ela fica alimentando o Thanos nessa linha temporal anterior
pra ele saber que os Vingadores estão atrás das Joias do Infinito, de que ele conseguiu no passado dele, ele conseguiu achar as joias e ele consegue meio descobrir o plano dos Vingadores. Aí a Nébula é substituída, eles voltam pra terra deles, eles olham pro presente deles, o Hulk estala os dedos, a Nébula chama uma nave fucking gigante do Thanos, que é uma das coisas que a gente ficou boladíssimo, porque, mano, se era fácil, assim, trazer uma nave fucking gigante do espaço-tempo, por que eles todos não foram em três naves para essas três destinações e ficou aquele choro enorme sobre como que eles tinham poucas partículas PIN e como isso determinou a forma que eles decidiram fazer o plano?
É muito complicado isso, porque esse furo no plot, ele só tem uma explicação que possível. Que o Thanos pegou, ela dá na mão do Thanos, ele pega assim, olha, e aí ela dá, tem também o dispositivo de navegar no espaço-tempo. Ele pega e, sei lá, descobre aquela tecnologia com a tecnologia muito doida dela e cria uma, explica a tecnologia pra ele conseguir voltar. É a única explicação possível, porque ela só tinha um pin teste pra voltar, então. É um furo. Mas eles não explicam. Uma coisa que não foi falada que aconteceu antes, que eu achei muito da hora, foi o Tony Stark voltando, né, com o Capitão América, tendo o seu último momento com seu pai, que ele teve toda aquela treta, né, que mostra antes, nos outros filmes. Então é muito legal ver ele dando um abraço final ali no pai dele e descobrindo que o Jarvis, na verdade, era o motorista do pai dele. O que vocês acharam dessa cena?
Eu me senti muito tocado com ele conversando com o pai, trocando uma ideia, tá ligado? Foi bem da hora mesmo.
Não, e ele falando de filhos, e ele fazendo referência de coisas que o pai dele falaria um dia pra ele no futuro, sacou? Muito massa.
Acho que também o... Como é que é o nome do cara lá, do cientista lá do Homem-Formiga, que é quem faz as coisas todas?
Ah, tá, o...
Ele também tava lá, então era todo mundo meio brother, saca? Todo mundo trabalhava junto, se conhecia, mostrou ele também nessa cena.
Sim, e foi legal, eu achei muito, muito engraçado o Capitão América. Uma das suas maletas aqui abriu, a galera tá brilhando. Aí, ai meu cu, sai correndo doido. E aí ele, pegar os fantásticos aqui, termina com eles conseguindo voltar e tal, rola uma tretinha lá, mas não dá nada, e isso acaba fazendo com que ele volte lá, ele entre no escritório da Carter, Agent Carter, e relembre e tal. Eu acho que isso foi uma das grandes motivações pro final do filme, que ele volta, né, aí todo mundo volta com as joias. Depois disso rola uma treta, eu fiquei meio assim, caraca, como é que o... Depois daquela explosão muito doida que a nave do Thanos dá lá na mansão, como é que os personagens menos resistentes resistiram àquela explosão muito doida? Porque, tipo, meio que faz um buraco no chão, eles caem, e aí o Hawkeye, por exemplo, ele, estou de volta, ele meio que aparece umas dores, só que aí ele, estou de volta, a luz do infinito, assim. Aí aparece os monstros, mas que vai atrás dele e tal.
O poder do protagonista. Foi muito poder do protagonismo pra mim, tipo, quem tinha como resistir caiu a porra toda em cima da cabeça deles, e quem não tinha caiu num buraco convenientemente.
Eu tinha ficado me perguntando como que o Homem-Formiga também não sofreu nada.
Ah, mas o Homem-Formiga faz sentido.
Mas depois eu reparei, né?
Ele fica muito resistente.
Eu vi depois, na segunda vez que eu assisti, ele diminui rapidão de tamanho na hora da explosão.
Ele, eita! Aí, vai...
E aí, depois disso...
Tinha uma coisa que eu fiquei em dúvida, das joias. Aquela que tá no Visão, velho. Acho que é da mente, que é amarelo. Como que eles pegaram aquilo, velho?
Ah, isso aí você tem que ter assistido o segundo filme do Vingadores. É lá que mostra, tipo, eles achando essas joias.
O segundo?
Era de Ultron.
É que engraçado, eles não. Foi uma coisa que não mostraram. Tipo, não mostraram eles lutando o tempo pra.
Mostra.
Pegar.
Mostra, é a parte do Tony Stark e do outro lado, do Homem-Formiga. Que eles pegam o bastão e colocam dentro da mala. O bastão tem a joia da mente. Inclusive, era o que o bastão do Loki fazia, ele encostava nas pessoas. Eles pegam ela com aquela cena maravilhosa do Capitão América dentro do elevador. Aí você, caralho, vai rolar um pau de novo com a galera da Hydra.
Véi, ele solta, ele referencia, tipo, um negócio dos quadrinhos, pô. que é aquele evento que teve nos quadrinhos que o Capitão América meio que virou da Hydra, tá ligado? Aí, tipo, a galera fez todo um alarde, mas na verdade ele, em vez de ser um agente duplo, ele era um agente triplo. Aí, tipo, na hora dele sair do elevador, ele chega no ouvidinho do cara, tá ligado? E fala, ai, Hydra. Aí os caras riam, velho. Muito doido, na moral.
Tá muito bom.
Foi muito
legal também.
Eu tava esperando a cena do como é que é mesmo? Do Capitão América Soldado Invernal, que ele luta ali no elevador igualzinho, mano.
Eu não reconheci essa cena, na verdade. Inclusive, Bandeira, você perguntou durante o filme, não perguntou? E eu não sabia te responder.
Eu até falei pra tu que era a mesma cena, que tipo, a cena no Capitão Invernal, ele tá descendo no elevador, tá ligado? É, tipo, tal, entre esses caras e começa a porradaria. É muito doido.
Chega no vídeo daquele mouse e fala, meu Hyder.
Maravilhoso. Aí, depois disso, depois da explosão, eles estão divididos, e aí o Hawkeye tá correndo com a luva, o Homem-Formiga foi salvar a galera que tava presa com o Hulk segurando as pernas, que tava indo se afogar, o Iron Man, o Thor e o Capitão América vão tretar com o Thanos, que já tinha descido e tava lá só esperando. E aí começa a putaria, né? É uma cena muito legal. Eu fiquei me perguntando por que, que o Thor meio que só levou pau, porque no final do último filme, a Stormbreaker dá de frente com o poder da Infinity Gauntlet, né? Das seis pedras do infinito. E aí você fica, caraca, mas aí a gente justifica com, ele tava gordinho, ele tava fora de forma, ele tava em depressão, tem várias justificativas. Mas pra mim foi meio... é só pra render mais luta.
Não, isso foi horrível, na verdade, porque a gente realmente tinha a cena do Thor Overpower, depois do Ragnarok, porque ele descobre que ele é realmente um deus e que ele tá super poderoso com o Guerra Infinita também, e ele dá um pau no Thanos com a manobra do infinito.
Aí ele descobre que o poder do raio está dentro dele.
É, ele sempre esteve dentro de você. Igual a música da Pete, eu sempre estive lá, só você não viu? Aí...
Bacana, pô, bacana. Até que eu vale.
Vocês têm que rir das minhas piadas. Se vocês amigos não rirem das minhas piadas, quem vai rir?
O público, pô, relaxa.
Você
não tá percebendo.
Aí, chega nesse filme, o Thor apanha igual um condenado. A gente realmente tinha essa discutível de que ele tava depressivo, de que ele tava gordo. Mas, mano, o Thanos tava nem com a manopla ainda, tá ligado?
Véi, que espada absurda é aquela que cortou a porra do escudo do Capitão América?
Outro plot que eu queria comentar era, mano, não era o metal mais raro da Terra, o metal mais precioso? Esse escudo é destruído uma vez a cada filme.
Não.
Sim, mano. Esse escudo foi destruído umas 4 vezes já durante o universo.
Que filme? Cita.
Vamos lá. Quantas vezes o escudo do Capitão América... Do Google. Capitão é destruído. Vamos ver se tem alguma outra resposta.
Eu acho que foi só essa.
Vai, só foi essa, mano. Tá brisando.
Você pode argumentar que o Thanos tem, tipo, materiais de outros pontos do universo que podem ser muito mais fortes que o
Vibranium. Não, mas o escudo não é de Vibranium. O escudo é de outra coisa. Vibranium é o metal do Pantera Negra.
Uai, não, de Vibranium também.
É também?
É, velho.
Eu tô muito louco das coisas.
Drogas. Nós observemos aqui, claro, caros amigos, o nosso host está claramente abusando de drogas muito pesadas.
Vai perder uns ouvintes só por isso.
Ele está gravando diretamente da Disney.
Louco das drogas. Tá, continuando o filme, os três levam um pau. Thor, Capitão América e o Homem de Ferro.
Aí o Paulo acontece.
Do lado do Thor. Pega o Johnny.
Não, o Thor não. O
Capitão América foi massa. Desculpa, o Capitão América pega o Johnny, que ele trouxe do passado, que ele roubou do Thor e foda-se o Thor daquele tempo. Diga de passagem. Tipo, ele só rouba e pronto, e foda-se. E o Capitão América consegue usar, fazendo referência à primeira pós-cena do filme do Primeiro Vingadores.
Aí o Thor fala: eu sabia que ele era digno!
Eu sempre soube.
Eu sabia! I knew it! Muito bom, velho.
Gente, o Thor tá fantástico nesse filme, velho. As pessoas...
Ele rouba a cena demais, mano.
Caralho, ele chora. Você tá chorando, Thor? Aí, não! Eu tô sim!
Não, é a cena com a mãe. Você veio do futuro, né? Ele, não, eu nunca disse que eu vim do futuro. Mas você conhece sua mãe que você tem totalmente.
Ele com óculos escuros, muito loucaço de drogas, falando. Eu não sei porque eu chamo de joia, porque na verdade não é joia. Essa joia do caos, na verdade, é líquida e não é sólida. E tava no culto da Natalie Portman. Aí ela ficou muito doente. Aí... É muito bom, ele pô.
Aí depois que ele usa a Mijoni, rola um fanservicezinho dele batendo com ela e soltando uns trovão muito doido. Na verdade, essa cena, eu fiquei... Véi, mas o Thor Ragnarok foi exatamente pra falar que o Thor é o deus do trovão, que ele precisa do martelo, não sei o que, não sei o que. Mas depois alguém me falou e me lembrou de uma coisa que falou no primeiro filme do Thor, que é aquele que erguer o martelo terá o poder de Thor. Fala exatamente isso. E aí eu, caraca... É, então tudo bem, então serve se tá validado.
Eu nunca tinha pensado nisso, tipo, conscientemente, mas pra mim faz sentido na hora que o Capitão América dá uma porrada no Thanos e solta os raiosão cabuloso.
Eu já tinha falado com alguém que tinha dito algo assim, que o próprio Mjolnir já teria, tipo, propriedades que conseguiriam fazer essas coisas por si só. Não precisa a pessoa necessariamente ter o poder.
Eu achei fantástico continuar nessas cenas de que eles levam um pau, eles quase morrem, e de repente chega quem? Quem, meus amigos? Todos os Vingadores, todos os heróis, Wakanda inteira, através dos portalzinhos dos caras do tempo, mano. Mano, eu achei fantástico. É como o Bandeira fala, né? É o poder do protagonismo, é um fanservice sinistro. Eles conseguiram fazer aquilo de uma forma muito boa, mas também muito fácil, né? E tipo, na hora que eles estavam quase morrendo, eles chegam pra poder igualar o campo de batalha?
Tem que ser assim.
Ah, mas eu acho que isso é...
Tem que ser assim, não tem graça. Tem que estar quase morrendo pra ir aparecer.
É, isso é uma coisa que eu reclamei do filme. Toda hora eles usam desse elemento. Ai, meu Deus, esse é o último segundo antes da merda muito dura.
Oh, meu Deus, chegou! Aí, tipo, na hora que tava começando a atacar aqueles poderzão da nave, pô, quem que chega? Chega putaça, tá ligado? Com o cabelo curtinho novo.
É a Capitã
que
Marvel.
Chega a Capitã Marvel.
Eu adoro o Capitã Marvel pistola. Adoro.
E ela, tipo, e ela doesn't give a fuck, né? Ela tá full pistola, ela não precisa de ninguém, então caguei, né? Ela vai chegar na porrada e foda-se a retaguarda.
Eu adoro como eles não fazem ela tá falando besteira, porque normalmente, tem um cara muito foda, ele chega, para lá e começa a falar um monte de coisa, dizendo, ai, pra que você tá falando isso? Só dá uma porrada na galera. E
aí conversa, né?
Ela chega e destrói a nave inteira, né? Ela só chega e destrói a nave inteira, chega no meio do campo de batalha, destrói uma galera, e aí eles estão, então, tem que levar isso aqui lá naquele caminhozinho,
antes disso,
leva lá.
Bandeira, eu vou fazer essa pergunta pra Malu daqui a pouco, mas qual foi o seu sentimento quando a Wakanda chegou pra comer o cu de todo mundo? Você como negro.
Assim, eu não assisti o Pantera Negra ainda. Tipo, esse filme foi um dos buracos que tem. Porque, tipo, enfim, não tinha dinheiro na época. Ah, não tinha dinheiro, véi. Só aceita. Aí, eu achei doido. Porque, tipo, eu sei um pouco da história, assisti um pouco do filme. Piratão é um lugar muito doido aí. Não façam isso, gente. Mentira, faz.
Não faz. Netflix e Disney patrocina a gente não é a favor de pirataria.
Mas se for fazer pirata, me chama, que eu gosto. Mas enfim, tipo, eu achei legal por ser representado e não ser um, tipo, por exemplo, não ser um negro que é o sidekick de alguém, ou que é alguém que não é importante, ou que coisa, é só o fucking rei de uma nação mais desenvolvida do mundo. Então, né? Chegam os caras tudo nervoso e eles têm aquele espírito de batalha muito doido que eles começam a gritar as palavras muito doidas. Ah, Wakanda pra sempre, bora! E tipo, mano, doido, na moral.
Não, e na hora que ele pega a Galton pra levar, que tipo, tá dando ruim, né? O Hawkeye não tá conseguindo, ele me dá a luva. E aí sai rasgando a galera no meio.
Sim, mano, ele sai muito doido com aquela roupa brilhando roxo, cabulosa.
Não, e mete um focão de energia no chão, a galera sai voando.
Aí o pau tá comendo, a Feiticeira Escarlate chega no Thanos e fala: você tirou tudo de mim. Aí o Thanos fala: sai lá, sai pra lá, louca. Nem sei quem é tu. Aí a... Nem lembro de você, piranha. Aí ela fala assim: você vai lembrar. Aí ela começa a dar um monte de ataque especial, um monte de poderzinho vermelho no Thanos, e o Thanos começa a comer terra. Eu achei fantástico.
É, mas véi, ela foi meio nerfada, né, véi?
Ela fala essas coisas, tipo... Que você tirou tudo de mim, não sei o que. Ela fala isso olhando pra ele, os olhos dela estão vermelhos nessa hora. É assustador.
Eu não presto atenção nisso, mano.
Com muito ódio no coração, porque, meu, tem.
Não, ela tá com cara de puta,
mano. Mano, muito bom, muito bom. Essa cena em si, pra mim, foi mais satisfatória que a cena do Got.
Essa cena foi mais... Eu gostei tanto dessa cena que eu saí do filme falando, pô, velho, ela é muito mal utilizada, porque ela só aparece ali, mais ou menos. Depois só no enterro, mas podia super dar um pau em tanta gente, velho. Foi uma parada meio que...
Ah, mano, mas a feiticeira, ela nunca foi bem aproveitada. No último filme é a mesma coisa. Ela tá lá comendo feijão, aí do nada ela aparece no campo de batalha e tipo, mano, aonde você tava esse tempo todo, caralho? Você é super mega poderosa. Em nível de poder bruto, você é quase tão poderosa quanto a Capitã Marvel e você tava lá fazendo as unhas. Aí agora ela apareceu só pra poder dar um pau no Thanos e falar assim, você tirou tudo de mim?
Mas foi bonito. Tanto que foi isso que fez ele chamar o Rainfire. Ele começou a explodir tudo e tal.
Ele precisou fazer isso nessa hora, né? Porque
eu tava apanhando. Eu achei fantástico nessa cena também que os monstros todos do Thanos apareceram. Inclusive os monstros que apareceram no primeiro Vingadores.
Ah, é.
Não, no primeiro Vingadores. Aqueles monstros que invadiam Nova York. Um pouco depois disso, tem uma cena que eu fiquei muito empolgado e eu vou repetir a pergunta pra você, Malu. O que significou todas as mulheres se unindo pra poder juntar força? E quando eu falo todas as mulheres, é todas as mulheres. É a Capitã Marvel, é a Gamora, é a robozinha humana, é a Feiticeira Escarlate, é a Pepper na armadura do Homem de Ferro.
Até a Pepper, velho.
Até a Pepper.
Até a Pepper.
É a Valkyria que chega no Pegasus, que eu fiquei todo molhado. Chorei pelo cu com ela. O que significou essa união de poderes das mulheres?
A galera dá o cano.
Acho que
também.
Eu não lembro que personagem que chegou falando alguma coisa, tipo, precisam de ajuda, ou vou ajudar vocês, não sei lá o quê. E daí é, tipo, bem nessa hora que começa a aparecer todo mundo. E aí eles só falam assim, a gente não precisa de ajuda, não. Tipo, vai se fuder, tá? Velho.
Eu acho que...
é um começo. Tá aos poucos isso, tipo, essa coisa começando a mudar. Mesma coisa pro Pantera Negra, que agora tem o filme com toda a representatividade pros negros, e agora tem a Capitão Marvel, que acho que foi o primeiro filme que a protagonista era mulher, e foda do jeito que ela é, que às vezes não tem nem graça. Eu sou a personagem mais forte e eu sou mulher, lidem com isso. As coisas estão começando a mudar. Foi muito bom isso ter acontecido. Realmente muito bom mesmo. Daqui a pouco isso vai começar, tipo, a se tornar mais comum.
Você teve a mesma sensação do Bandeira de que elas serviam um propósito por si só e elas não eram acompanhantes de ninguém?
Sim.
Ah, uma cena muito boa. O Thanos tá com a manopla de novo, ele pega a manopla do chão. A Capitã Marvel vai lá e tira a manopla, tá tentando tirar a manopla da mão dele. Ele pega a joia do poder com outra mão e dá uma bufetada na Capitã Marvel que ela vai parar lá na puta que pariu.
É muito boa essa cena, principalmente um pouquinho antes dessa parte que você falou, que ele tá me tirando, dá uma cabeçada nela lá, nem tem que...
Eu acho que isso é uma referência à cena do filme anterior dos Vingadores. Tem uma cena que ele dá uma cabeçada em alguém, tá ligado? Que tá segurando ele.
No Hulk? É no Hulk. Pelo menos no começo do filme rola isso, ele dá uma cabeçada nele. Eu não sei se rola depois naquela luta.
Eu acho que rola em algum momento que ele tá segurando. O Hulk, ele leva um pau pra ele no começo do Guerra Infinita.
É, quando eles estavam ainda no
espaço.
Na nave lá, que morre o Loki.
Ah, só, também. lembrei. Quando o Hulk, tipo, no final do Thor Ragnarok.
Aí a gente vai se aproximando no final do filme. Depois que ele dá um fatality lá na Capitã Marvel, ele tá com a manopla de novo. A todo mundo, tipo, ih, fudeu, tomamos no cu. O Doutor Estranho faz aquela cena que a gente começou no começo do episódio, de levantar o dedinho e falar, essa é a chance que a gente tem agora. Vai lá e faz a sua parte. O Tony Stark chega no Thanos, tenta tirar a luva, a gente acha. O Thanos dá uma porrada no Tony Stark e o Tony Stark cai no chão. Aí o Thanos vai estalar o dedo e nada acontece. Aí a gente descobre que o Tony Stark não tava tentando tirar a manopla do Thanos. O Tony Stark tava pegando as joias da manopla. Ele faz a manopla. Ele faz a manopla dele e estala os dedos pra poder todo o exército desaparecer, inclusive o Thanos, numa nuvem de purpurina do crepúsculo.
É, uma coisa muito legal que eu achei dessa cena é que você tá assim, caralho, fudeu. Aí ele fala, eu sou inevitável. Aí dá errado. Aí. E aí mostra o Tony Stark com as joias do Infinity subindo assim pra ir pros lugares certos. E aí você fica, caralho, é verdade. A manopla que ele tá usando, no caso o Thanos, foi feita pelo Stark. Então, tipo, ele só encostou e fez com que a tecnologia ali, né, jogasse as joias pra ele. É, porque não seria possível fazer isso com a outra manopla. E aí ele pega e fala, mas eu sou.
I am Iron Man.
Referência ao primeiro filme, a música do Black Sabbath. Foi muito massa.
Eu achei divertido essa cena, porque ela foi um callback do Thor. Porque o Thor, quando tá explicando lá a joia do caos no cu da Natalie Portman, ele fala assim, a vida é imprevisível. A única coisa que é previsível é a imprevisibilidade da vida. Eu achei muito bom.
A história de um homem triste.
É o famoso sad boy, né? O Thor é o sad boy desse filme. Aí, como a gente já esperava... Porque a gente viu isso acontecer com o Thanos, a gente viu isso acontecer com o Hulk, o Iron Man, ele paga o preço da manopla. Ele morre. Ele fica todo fodido, ele começa a pegar fogo, e ele fica no cantinho lá, enquanto a galera tá comemorando que o exército desapareceu. É, no momento de silêncio, que dura tanto quanto o momento de silêncio, quando a Viúva Negra morre, e ele morre. Tadinho do bichinho.
A cena foi muito massa, porque ele faz o que deve ser feito e tal. Ele não pega fogo, no caso, gente.
Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Ó, louquinho meu! Louquinho meu!
Armaria.
E aí ele encosta num canto lá. É, agudo pra caralho. Aí ele encosta num canto lá, chega o Máquina de Guerra, meio que dá despedida, aí chega o Peter, tava lá, velho. Que nem. Foi um throwback pra quando o Peter tava morrendo do virando terra, né? Que ele tava lá gritando com
gente,
ele. Tipo, eu não quero morrer.
Eu vibrei com todas as coisas do Peter Parker nesse filme. O Peter Parker, principalmente esse novinho, gente, só pra fazer um disclaimer, que o Tom Holland é legal, tá? Ele tem mais de 18 anos, eu não sou pedófilo. É. Que o Peter Parker é muito meu crush. Ele é muito meu crush. Eu acho que ele tem um humor dos mais intensos de todos os heróis. E essa cena pra mim também foi de cortar o coração, muito mais pelo Peter Parker do que pelo Homem de Ferro, porque eu também I don't give a fuck pro Homem de Ferro, igual I don't give a fuck pro Gavião Arqueiro.
Gami de Ferro.
É porque eu tô com vontade de beber, né? Gami de Ferro.
Mas eu acho que o Homem de Ferro, eu gosto muito dele, porque ele meio que deu a base pra todo o MCU existir do jeito que existe, tá? Então, na maioria dos filmes mais importantes, ele tava lá fazendo um papel muito importante. E eu achei legal que sempre nos filmes solo dele mostrava muito o peso emocional que ele carregava por ser um herói. Tanto que isso foi que causou a Guerra Civil, foi isso que depois ele tava reclamando no começo do filme com o Capitão América, de tipo, pô, a gente devia ter feito alguma coisa e vocês ficam com aquela merda lá, juntos, mas isso. Vai ser juntos, ele carrega um peso emocional desde o começo de 2000, lá no primeiro filme de 2008, quando a Pepper chega lá pra falar com ele, de correr, e aí ele fala de novo, aí ela fala, Friday, aí ela fala, sinais vitais críticos, aí então ela sabe que ele vai morrer, e aí
gente,
fala...
Gente, eu quero fazer um disclaimer de que eu não tava louco e que o escudo do Capitão América é sim quebrado em outro filme. O Ultron quebra o escudo do Capitão América no Era de Ultron.
Eu
não...
Ah, Ultron.
É, eu não tava louco, me respeitem.
Ah, uma vez.
Mas, no entanto, eu tenho um post que fala que o escudo do Capitão América foi quebrado 7 vezes durante a história do personagem nos quadrinhos. Então eu não tava.
Ah, mas,
mas eu não tava.
É outro universo,
mas eu não tava louco. Me respeita.
Tá.
Vocês sentiram. Okay. Vocês... Bacana.
Bacana, pô.
Vocês sentiram mais a morte do Homem de Ferro ou mais a morte da Viúva Negra?
Do Homem-Aranha, no outro filme.
Nenhum dos dois.
Puta que pariu. Nenhuma das alternativas, né? Ai, não sei.
da mãe do Thor.
Eu achei muito...
Você achou?
Eu achei muito anticlimático o final do Capitão América lá. Mas a gente vai chegar nele agora.
Tá, aí o filme acaba, aspas, aliás, a batalha acaba. Eles enterram o Tony Stark e eles fazem aquilo que eles disseram que iam fazer no começo do filme. Eles devolvem as joias do infinito para o local. O Bucky e o Capitão América, eu fico conversando sobre quem vai devolver as joias, porque o Bucky sabe o que o Capitão América vai fazer, e o Capitão América volta na maquininha do tempo que o Tony Stark criou para devolver as joias, e não aparece. O Hulk fica desesperado, eles ficam desesperados, porque eles acham que o Capitão América ele se perdeu no tempo. De repente, aparece um velho, sentado na beirada do lago, com o escudo do Capitão América no chão.
O escudo tava tampado, né?
Mas, enfim. Ah, mas você sabia que era o escudo, caralho?
Não, dá nem pra ver que era redondo.
Não.
Alguma coisa. Alguma coisa no chão. Aí o... Qual o nome daquele outro personagem que é Gavião também?
Falcão.
O nome dele é Falcão.
O Falcão.
O Sam.
O Falcão e o Bucky vão se aproximar do velho que tá sentado no banco. E o Bucky balança a cabeça, mandando o Falcão se aproximar do Capitão América. Que a gente descobre que ele voltou no tempo e viveu a vida dele com a Peggy. Traindo o Bucky.
Oh, meu Deus. Enfim. É um final legalzinho? É, pelo menos ele teve uma vida boa. Realmente ele deu uns beijos na gente Carter, tá ligado? É, mas só que ele traz uns questionamentos. Tipo, eles meio que dizem que... No momento eles falam que a linha do tempo lá é única, mas só que dá pra ver que não é única, porque tipo, o Thanos volta e ele morre, sacou? Então, tipo, se o Thanos morreu, e o Thanos que veio do passado pro futuro, não devia ter acontecido o que aconteceu. Mas, tipo, isso se a linha do tempo for única. Se ela não for única, significa que o Capitão América, na hora que ele devolveu as joias do tempo, ele deu algum jeito de parar na linha do tempo que eles estavam, poder voltar e viver com a Pepper e aparecer naquele local e entregar o escudo, sacou? O outro escudo, que eu não sei de onde ele tirou,
enfim, né?
Porque ele tava em outro. Só se ele roubou de outro Capitão América. E, tipo, eu vi uma explicação na internet, que era assim, tipo... Que ele poderia viajar entre o tempo e o espaço. Então, tipo, não só através do tempo. Ele poderia mudar de rota, sacou? É a única explicação pra ele ter aparecido ali. Porque, tipo, se não, eles deixam claro que no momento do Capitão América, eles falam que é o único. E no momento que o Thanos morre, eles falam que não é o único. Porque o Thanos morreu. O Thanos do passado morreu no futuro. E não, nada foi desfeito. Continua.
É, isso é horrível. E esse é um dos plots furados... que mais me incomodou, porque eles tiram tempo do filme pra poder explicar pra gente qual é a teoria que eles vão seguir de viagem do tempo. E eles mesmos contradizem isso no final do filme, além do Thanos, com a Gamora, que a gente não sabe se ficou no presente ou se voltou pro passado, mas a gente sabe que a irmã dela ficou no presente. Então, esse plot é furado... Desde o começo do filme, lá no começo, com eles explicando qual é a teoria que eles vão fazer.
A gente vai ter que esperar o Guardião da Galáxia 3, né? Pra ver como é que eles vão passar o plano nisso.
Anitta, é você?
Então, o próprio diretor, ele depois falou que ele não queria falar sobre, mas tipo, ele dá a entender de que foi. Ele voltou. Não, ele não viveu até chegar naquele momento. Tipo assim, porque o foda é que eles fizeram isso ao invés de. Do que fizeram, mas até aquele momento a viagem no tempo estava ok. Aquele momento fudeu a viagem no tempo. Então, imagina que na verdade ele voltou no negócio, velhinho, sentou lá no banco e eles foram lá falar com ele. Porque é exatamente o que eu...
Mas, mano, isso parece muita coisa da J.K. Rowling de tentar adicionar ou consertar a franquia off-screen, saca? Uma coisa que me incomodou muito disso foi que é muito fácil você dar uma entrevista tentando explicar um furo de roteiro depois que ele já aconteceu. Ou tentando consertar uma cagada. Porque no episódio... No episódio do Game of Thrones, que foi escuro pra caralho, que foi uma bosta, que a gente já conversou sobre isso, meninas, então é só você voltar no feed e escutar nosso episódio sobre... o diretor veio depois falando que a culpa era das pessoas que estavam assistindo, porque a nossa televisão era muito escura e a gente não sabia regular a televisão direito. Foi o caso da nossa Watch Party? Foi o caso da nossa Watch Party. Mas ele tava tentando consertar uma coisa que foi erro dele?
Não, eu não tô negando isso. Eu tô falando pra você entender o que aconteceu. Eles não fuderam, tipo assim, foi errado o que eles fizeram, mas a explicação durante o filme de como era a viagem no tempo é aquela mesma, entendeu? Não é que você consegue viver e surgir no futuro, que no caso é o presente, porque senão você poderia só matar o Baby Tennis e nada teria acontecido.
O programa vai ser longo pra caramba. Eu queria encerrar perguntando pra vocês quais são suas opiniões gerais sobre o filme e qual nota vocês dão pra ele, palma geral. Bandeira.
Você quer deixar meu final?
O pessimista do rolê, tá bom. Malu?
Bem, no geral eu gostei bastante do filme. Eu não sei, eu não me importo muito quando tem esses problemas de roteiro. Geralmente o que me importa mais é se eu gostei do filme. Tipo, se eu me diverti assistindo. Acho que deu essa sensação quase como se fosse tipo esses jogos tipo Marvel All-Stars, uma coisa assim. Só que a diferença é que era um filme com história com todo mundo. E foi bom pra relembrar muita coisa de todos os filmes de sei lá quantos anos que tem. Esses filmes da Marvel, quando eu vi que tava, tipo, acabando a batalha, o Tony Stark já tava morrendo. Bem quando tava acabando a batalha contra o Thanos, eu não sei se o Tony Stark já tinha morrido ou não, mas eu sei que eu já... Nossa, eu chorei desesperadamente. Igual uma condenada, porque eu percebi que, tipo, o filme tava acabando e esse era o final.
Tipo,
sim, e depois de tanto, tipo... Muitas lembranças até de estar indo com amigos, tipo, ensino médio, assim, indo assistir esses filmes. E um monte de coisa. Pegou bem no coração mesmo.
Qual a nota que você dá?
Eu não tenho nada nota, não. Acho que vai ter... 9
de 10? Tá bom. Brilhante. Suas considerações finais e sua nota.
Bom, pra mim o filme foi maravilhoso. Porque é tudo que um bom nerd quer, né? O seu universo ali de fantasia chegando a uma conclusão, porque eu odeio quando uma série não tem um final bem feito, um filme não tem um final bem feito. Então eles dão o fim ao arco, e eu acho isso muito importante para eu ter aquela sensação de que foi importante o que eles fizeram, e vai ter continuação, né? Então a gente vai sempre lembrar do Tony Stark, vai lembrar do Capitão América como eles eram. E vai ser legal se tiver continuação do título deles, então tiver um próximo Iron Man no futuro, que é, sei lá, a irmã do Pantera Negra, por exemplo, que vai pegar o título ou alguma coisa do tipo. Talvez seja a peça mesmo, que ela já usa, né, a armadura. Eu achei muito legal o tanto de referência, eu gostei muito dos processos que tiveram, principalmente na segunda vez que eu vi o filme, que aí eu realmente prestei atenção nessas coisas e gostei muito. Então, pra mim, o filme tá com 9.5
de 10. Nossa, bem alta essa nota.
Não ganhou. É porque eu me diverti muito, então acho que isso importa mais. Se fosse uma nota de crítico, assim, não, vamos analisar o roteiro, tal coisa, eu daria um 8. Mas como sentimento que tive sobre o filme, eu dou essa nota, tirando o final do Capitão América, que teria sido feito de outra forma, pra tirar meio pontinho aí.
Eu vou falar agora, eu tenho algumas questões com esse filme. Eu acho que ele foi um filme muito bom ao encerrar toda a era, a terceira fase da Marvel. Eu acho que foi um filme muito bem aproveitado. Eu não me incomodei com o começo do filme ser mais lento do que o resto. Eu achei que eles fecharam bastante plots de personagens que precisavam ser fechados. Eu gostei da forma com que eles encaminharam o personagem do Thor, incluindo eles no Guardiões das Galáxias, os Guardiões da Galáxia. Eu gostei da forma que o Tony Stark morreu, porque I don't give a fuck. Mas eu tenho ressalvas em relação a ele como filme em si. Eu acho que eles foram muito mais felizes no Guerra Infinita em apresentar núcleos diferentes com personagens diversos e não ficou um filme moroso, sabe? Ele ficou um filme muito mais ágil, muito mais interessante de assistir. Os cortes eram melhores, a interação deles era melhor, o roteiro era melhor, e isso me incomodou um pouco nesse filme. É um filme muito bonito, é um filme com efeitos especiais fantásticos. Eu não fiquei incomodado com um bonecão de posto igual era os primeiros Homem-Aranha, mas eu vou dar um 8. 8, não, 7,5 de 10. Bandeira, qual é a sua nota?
Uai. Primeiro não tem que estar minha visão, não.
Qual é a sua visão e a sua nota?
Oh, como é que funciona? É o que eu tava conversando com você depois que a gente saiu de assistir o filme. O filme, como produto de entretenimento, ele é muito bom, saca? Tipo, eu sentei ali, assisti, me diverti, caralho, que massa, porra, da hora, ceninha massa. Mas, tipo, na hora que a gente para pra refletir sobre o filme, tipo, algumas coisas do roteiro, tipo, inviabilizam ele, saca? Não é que, ó, meu Deus, tem que ser possível no nosso universo, mas, tipo, tem que ser possível dentro do universo dele, meio que ele se contradiz, e, tipo, isso complica um pouco as coisas. Uma crítica que eu li na internet, que era o seguinte: o Avengers, ele dá muita liberdade para pensar nas soluções. É tipo meio que passar um pano, sacou? Tipo, ah, não vou explicar não, imaginei o que você quer. Que foi, por exemplo, o final do Capitão América. Você vai contar o que você fez? Não. E simplesmente o Thanos aparecendo. Mas enfim, tipo, como produto de entretenimento ele é ótimo, ele é maravilhoso, quem diz o brilhante, é uma celebração de todo o universo Marvel, de tudo que eles já construíram, mas os furos do roteiro, os excessos de clichê, os usos do protagonismo e, pior que mesmo, o famoso Ex Machina, tipo, pra mim foi, por exemplo, sei lá, tipo, a Capitã Marvel de vez em quando, algumas coisas assim, tipo... E Ex Machina, pra quem não sabe, é uma solução que vem do nada pra resolver um problema gigante. Tipo, isso acontece muito no filme, que a gente comentou mais cedo. De, ah não, vai dar ruim, tipo, segundo, eita porra, chegou alguém e salvou nós. Tipo, assim, se repetiu várias vezes.
Pra quem não tá familiarizado com o conceito, isso acontece muito com Harry Potter e todas as intervenções da Hermione no recorrer da série. Toda vez que Hermione chega pra poder salvar a vida do Harry Potter, é um deus ex machina feito, e é a mesma coisa que acontece no filme inteiro.
E, enfim, como produto de entretenimento é maravilhoso, tipo, sei lá, dá um 10 de longe, porque, tipo, você não quer sair do filme, você não quer parar de assistir, você se diverte, dá vontade de assistir de novo, mas como roteiro sozinho, tipo, ele é um pouco fraco, ele é muito óbvio, enfim, tipo, tem algumas coisinhas legais, mas falta um pouco. Tipo, eu dou um 7 pro roteiro e dá pra entender por que ele é assim. Tipo, é o primeiro filme que ficou a ficar tão grande em plot e filmes e atores e preço, tá ligado? A mesma coisa que acontece com Game of Thrones, por exemplo. Tipo, o último episódio lá que chegou do Rei do Inverno ficou meio ruim? Ficou, mas tipo, nenhuma série chegou a ser tão grande. Então eles são meio que os pioneiros, eles têm o direito de errar.
7?
7 do roteiro, 10 de produto de entretenimento.
A Média é um filme bom que você deve assistir no cinema, porque é um filme que deve ser visto em telas grandes, mas que tem seus problemas. E se você não assistiu ainda e você gostou de ser torturado durante uma hora e meia, com a gente falando todos os spoilers e contando o filme todo, vai assistir sabendo que você pode se decepcionar durante o filme. Gente, o episódio está acabando. Eu quero saber de vocês diquinhas de filmes, séries, jogos, livros, o que vocês fizeram nessa última semana e que vocês querem que os nossos ouvintes se deliciem no decorrer da próxima semana.
Eu vou começar. Eu tenho para indicar um podcast que eu achei muito legal, que eu ultimamente estou numa vibe de autoconhecimento e tal. O nome do podcast é exatamente isso. Autoconsciente. É muito bom, tem no Spotify, tem todo canto aí. Ele já tem bastante episódio, mas é muito bom pra você dar aquela refletida durante o seu dia. Tipo, você para 15 minutos durante o seu dia e ouve um episódio pra você refletir.
Autoconsciente?
É muito bom. Essa mesmo.
Mais alguma, brilhante?
Não, essa semana eu tô meio pobre, pode continuar.
Bandeira, o que você tem pra nós?
Ah, essa semana aí, duas coisas que estão me inspirando muito. É, uma é um canal no YouTube chamado Universo Lúdico, e ele pega, pra quem gosta de LOLzinho, é claro, ele pega as lores de vários personagens do LOL e do universo do LOL e cria uma história completa sobre alguma coisa. Então, tipo, ele consegue fazer tipo, vídeo de 10, 20, 30 minutos, que não são ruins de assistir, e você tipo, só assiste, você já viu, você já perdeu muito tempo da sua vida, tipo... Mas é muito bom porque o universo da história do LoL, ele tá bem construído hoje. Ele já foi bem ruinzinho. Hoje em dia ele tem um universo bem fechadinho, com as histórias que se conectam, é bem massa. Aí outra coisa que eu tava assistindo essa semana, de novo, é o concerto da trilha sonora de um jogo, que é do Nier Automata. Procura no YouTube Nier Automata Concert, você vai assistir uma sequência de OSTs do jogo maravilhosa. São duas mulheres, três violinos, um piano e um violão. É muito doido, na moral.
Malu, o que você tem pra gente?
Ah, eu não tenho nada demais, não. A única coisa que eu fiz essa semana foi ficar vendo o gameplay de The Sims. Um cara que fica... Que é isso, assim. É só, tipo... E agora, por causa disso... Todo pensamento em inglês vem na minha cabeça, vem com o sotaque de vocês. Tá muito estranho.
Você sabe o canal do cara? O nome dele?
É RT Games.
Vai estar na descrição o nome do canal do cara. Eu vou indicar duas coisas. Eu vou indicar o canal do BuzzFeed Gameplay, especialmente o 100 Baby Challenge, que é o desafio que uma matriarca tem 100 bebês e ela não pode usar cheats, ela não pode usar manhas, ela não pode atrasar o envelhecimento dos personagens. E tem uma série de regras que está na descrição dos episódios e é fantástico. A gente está na parte 12, eu acho, e é os 15 minutos mais bem gastos da minha semana. The Sims. É muito bom. Outra coisa que eu vou indicar é um livro, O Nome do Vento, e um livro subsequente dele, que conta a história de um personagem principal que entra numa academia de bruxos, aspas, bruxos, de artes medievais, fica voltando no passado e no presente, contando a história de como ele está e o que ele fez para desgraçar a vida dele. São essas minhas duas indicações para a semana. Gente... Quais são as redes sociais para vocês serem seguidos de madrugada por pessoas de gosto duvidoso? Bandeira.
@v_bandeira no Instagram. Pode me seguir lá. Se quiser mandar nude, pode. Eu retorno. Mentira. Só de família. E esse...
Brilhante.
LucasBrilhante_ no Twitter. E... LuBrilhas no Instagram.
Malu?
No Instagram, _ Malu Colusso. Eita, vai ter que escrever isso em algum lugar, as pessoas não vão saber escrever.
Vai estar na descrição do episódio, Malu.
Vai ser um Colosso, vai ser um...
Malu Colusso.
Socorro.
Eu sou o Vini Castro F nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook. Vai estar aqui debaixo escrito direitinho. Eu queria agradecer a todas as pessoas que escutaram até agora esse episódio monstro falando sobre Avengers Ultimato. Eu quero pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais de novo, escutarem a gente nas plataformas favoritas, compartilhem o episódio com os amiguinhos, e se você quer participar dessa conversa, entra na post do Facebook ou a postagem no Instagram e conversa com a gente sobre o que você achou. Você quer fazer parte dessa família? Mande mensagem pra gente. Você quer sugerir pauta? Manda mensagem pra gente. Se você quer fazer parte dessa família, tem que passar pelo crivo do Bandeira com o nude, tá? Só nudes de bom gosto são bem-vindos. Gente, muito obrigado e tchau, até o próximo episódio. Bye! Tchau, gente!
ain't nothing new to me. You can bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with. A small percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh, my mama, that's the realest shit.
Este podcast foi editado por Vinícius Castro.